mais um 99 Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Eu sou o Júnior de Filho e eu tô aqui feliz mesmo. Um dos criadores lá de GTA, o Dan Houser, ele falou sobre o Bully, o jogo lá que se passa na escola, o GTA de escola.
Isso.
Nunca ter ganhado uma continuação. Ele falou que não dá pra fazer todos os projetos que queremos. Isso quer dizer o quê? Tá mais relacionado ao quê? É, tipo assim, não tem equipe? Não sei se era porque não tinha equipe, porque né, a Rockstar tem uma equipe absurda, né?
Eu acho que é mais que ao passar do tempo, não é que eles não têm equipe. Os jogos foram necessitando de mais pessoas cada vez mais, principalmente esses jogos nessa escala.
Mas será que é isso?
Ah, com certeza, porque você pode olhar a era do começo, ele é um jogo de 2005, se não me engano, 2006. Você pega aquela época ali e a Rockstar fazia... Chegou a fazer aquele jogo lá do ping-pong, que a gente sempre fala aqui, o table tennis. Tinha jogo de corrida, teve o próprio Bully, os GTAs, o Red Dead veio pouco tempo depois. Hoje em dia, você vê, nos últimos anos, ela fez GTA V, Red Dead 2, GTA 6. A escala do que você precisa atingir no número de pessoas pra você produzir esses tipos de jogos aumentou muito. Então, cara, o que eles vão fazer? Eles vão fazer vários menores projetos ou... A cada 6, 7 anos lançar um jogo que vai vender no mínimo 40 milhões aí, que é o Red Dead 2 vendeu. Acho que até mais, na verdade, né? Red Dead 2 já passou até... Acho que foi de 70 milhões, na verdade, se não me engano. E o GTA, mais de 200 aí, quase.
Mas será que não é mais questões sociais, não, assim? O Bully é um jogo extremamente polêmico, né? Porque mostrar a realidade de escolas e tudo mais não é um negócio fácil, né? Ainda mais do jeito Rockstar, que é satírico, né?
Mas o que mais teria que pra mostrar, além do que já foi mostrado no Bully também?
Tem isso também, né? Pois é. Eu acho que tem muito dessa expectativa do que é um jogo da Rockstar hoje em dia. Ele não pode chegar e fazer... Acho que se eles fizessem um jogo na escala do próprio Bully hoje, seria um negócio... Pô, é só isso que é Rockstar. Muita gente Sim. pensaria assim, né? Eu não digo que é um sentimento nem válido e nem que eu teria também.
A não ser que o Bully 2 o cara esteja na faculdade, né?
Pois é, mas aí ele tem que ser um negócio também, de qualquer forma, muito grande do ponto de vista de escopo, né? De profundidade, isso. De simulação, como são os GTAs, como são os Red Dead.
Ah, é, hoje o cara em dia. Fazer tipo assim, você escolhe lá o que é que você quer se tornar. É, você quer se tornar um atleta, e aí você poder jogar jogo de futebol americano, sei lá, dentro do próprio Bully 2.
Tem toda uma mecânica,
assim,
né?
O basquete. Não, eu quero ser jogador de basquete, é você jogar basquete, futebol, tem todos os esportes assim, né? E acho que GTA seria capaz de fazer, né? É isso, né?
É, talvez.
Colocar um escopo desse, né? De o esporte que você escolher, você vai poder praticar. E se quiser ficar só jogando isso dentro do jogo, você pode fazer isso. Tentar fazer uma carreira.
Carreira da vida real.
Pelo menos é o que se imagina, né? De um jogo do escopo de um GTA da vida, né? Vindo da Rockstar, a galera que faz GTA, que fez Red Dead Redemption. Que Red Dead Redemption é um jogo que você pode... Simplesmente nem querer fazer. Não tem os jogos, né? É, os jogos de carta. Tem todo tipo de jogo de carta.
Tem dado, dominó, tem um pokerzinho, tem tudo.
Mas você pensa assim, o próprio mapa. O mapa do Bully, se não me engano, ele é menor até que o do Vice City. Que é outra pegada. E você pegar o GTA V ou o Red Dead 2 e comparar com o próprio Vice City é um bagulho muito maior. E aí, sabe, o que seria um jogo Bully nessa outra era? Nessa era megalomaníaca da Rockstar? Você vai realmente fazer um jogo com um mapa menor? E as pessoas vão achar de boas. Às vezes você vai dar mais profundidade em vez de ser um mapa mais extenso, mas as pessoas vão aceitar. Os caras, na verdade, afinal de contas, mano, a gente tem grana e tempo e pessoas pra fazer jogos, como eu falei, vão vender mais de 70, alguns mais de 200 milhões, como foi o caso do GTA V. Será que realmente vale a pena diversificar? Pra gente como jogador, com certeza. Mas acho que pra eles, talvez não.
Tem uma notícia aqui antiga... De que o Bully 2 ele tava em desenvolvimento, né? Ele chegou a ser cancelado. Tinha quase 70 pessoas trabalhando no projeto. E o mapa era 3 vezes maior do que o do primeiro Bully, a ideia.
Agora, nessa entrevista aí do Dan Houser, ele falou que nunca existiu, né? Então, assim, é os rumores versus a declaração que ele deu aí. De que, na verdade, nunca teve um projeto, de fato, que tivesse indo pra frente como Bully 2, né?
É, talvez ficou no campo das ideias ali, né? Tipo, o que poderia ser ele e tal.
É, e é um cara que não tá na Rockstar já, né? Então, assim, acho que não tem nem porque ele falou a esconder alguma coisa que realmente já não tá há alguns anos, né? Eu acho que 5 anos.
Diz que quem tava trabalhando no jogo era a Rockstar New England, não era Vancouver, não.
É, hoje em dia isso nem faz antigamente você tinha essa parada, estúdios diferentes trabalhando em jogos diferentes, mas hoje em dia todos eles trabalham nos mesmos jogos. Você tem geralmente Rockstar North ou a San Diego que lideram, né? Foi o caso do Red Dead, mas todos os estúdios trabalham nos mesmos jogos, né? É um modelo até meio Ubisoft, que a própria Ubisoft tá mudando agora, né? Com esse novo investimento que a Ubisoft recebeu da Tencent, eles meio que separaram parte da empresa, né? Agora, a Ubisoft com a Tencent, eles têm uma subsidiária que chama Vantage Studios. E esses estúdios vão trabalhar nas grandes franquias. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six. Uma vibe meio Rockstar nesse sentido. A gente tem umas grandes IPs e os nossos estúdios mais consagrados ali da Ubisoft. Quebec, Barcelona, Sofia, que mais aqui? Montreal, né, no caso também.
Uhum.
Que vão trabalhar nessas grandes franquias, né? É esse modelo de um tanto de gente alimentando grandes IPs, né? Meio tenso, meio difícil, acho que leva pra menos diversificação, mas, pô, você vai falar pra Rockstar não vão fazer isso tendo esses produtos desse tamanho? Ou a própria Ubisoft, que tá passando um rabo danado na última década aí, talvez a única publisher que não aproveitou quase nada do boom da época da pandemia, e só tá lidando com as coisas ruins que vieram depois...
Pô, é doideira, né, cara? Antigamente o mundo dos joguinhos abalava-se quando saía um novo jogo da Ubisoft.
É, eles estão...
Agora, os últimos lançamentos, a galera nem tinha um.
O jogo desse ano foi muito bem do ponto de vista do Assassin's Creed do Japão aí também, Shadows. Mas ele foi ok, principalmente do ponto de vista de performance, é um jogo muito elogiado tecnicamente. Inclusive, mais elogiado tecnicamente por muitos aí que o próprio Ghost aí da Sony aí. Que são jogos que compartilham uma temática, né? Mas realmente eles não têm acertado assim, da forma com que eles até vinham acertando antes. Você pegar o começo da geração Play 4 e Xbox One ali, a Ubisoft estava bem pra caramba, vários produtos subindo, Far Cry meio que virou uma outra coisa, um patamar maior, Rainbow Six eventualmente foi um grande sucesso.
É, os jogos não são ruins, tá ligado? O Prince of Persia é legal pra caralho, é um bom jogo e tal, mas pô, né? Poucos anos atrás era tipo assim. Todo mundo tava de olho, saca? Quando saía um Far Cry 6 mesmo, eu lembro de geral, pô, e aí, como é que vai ser, tá? O orçamento gigante, pá. E agora,
O 4, que é bem do começo daquela geração anterior, ele foi um dos grandes jogos apresentados junto daqueles consoles, né? E o Assassin's Creed Unity também, né? Lá na França, né? No keynote do Xbox, ele foi um dos grandes jogos ali. Hoje em dia, você não sente tanto isso, né? E, realmente, nessa última década, a Ubisoft... teve mais baixos, assim. E como eu falei, não conseguiu aproveitar o boom que várias outras empresas aproveitaram durante a pandemia. Foi um momento que ela teve muito problema interno de cultura, denúncia de assédio, indo até cargos muito altos, muita gente saindo, estúdio perdendo talentos, lançamentos não dando certo, além atrás de trends aí que não funcionaram pra ela. Enquanto várias outras publishers, sabe, cresceram muito nesses últimos períodos, assim, e aproveitaram muito o boom da pandemia que... não durou pra sempre, né? E até causou muito mal pra algumas empresas que acharam que ia ser pra sempre, que acabaram investindo em muita coisa que hoje em dia eles estão pagando o preço também. E a Ubisoft, na verdade, só pegou as coisas ruins. E por isso que eles estão fazendo até essa reestruturação junto da Tencent aí.
Mas é muito louco, por exemplo, essas empresas, elas ficaram muito grandes, né? A gente teve recentemente a confirmação da compra da EA, né?
Uhum.
Mas 55 bilhões?
É grana, hein, malandro? Puta que pariu.
Meu Deus do céu, gente.
Mas também o nosso grande FIFA já, que não é mais FIFA, né, mas enfim, é uma máquina de imprimir dinheiro, cara. Eu não jogo mais um lançamento, mas eu tava acompanhando uma galera que faz live e tal. Mano, é muita gente que joga Ultimate Team e injeta dinheiro.
Então não teve impacto você mudar o nome do jogo, assim?
Não, todo mundo chama de FIFA.
Não, não mudou nada.
Mas assim, o bagulho imprime dinheiro, mano.
Imagino que a EA deve estar amando isso, porque só de não ter que pagar licença pra FIFA igual.
Exatamente, eles economizaram e não. Assim, do que eu vejo, teve zero impacto. Ninguém que jogava parou de jogar. E pelo contrário, a galera, é o que eu falei. Eu achei que ia dar uma caída, porque também tem essa. Inclusive criadores de conteúdo. Ano após ano, eu só vejo o nego criticando que o jogo tá pior. Só que ano após ano, me parece que tem mais gente jogando. Você abre a Twitch lá, tem porra, tem um menino que eu vejo que ele chama Paivinha, que faz live do IFC. O maluco tava fazendo live pra 25 mil pessoas, cara. De um jogo de futebol que supostamente é odiado. Como? 25 mil negros no chat hoje. Vendo ele abrir pacote.
É, agora tá mais valorizado que nunca, né? Porque a EA é vendida e vai lançar o Battlefield já, né?
Não, isso exatamente. A gente tá falando do IFC. Fora os Caraca, é muito jogo que é máquina de imprimir dinheiro.
E o Battlefield, diferente de outra, o Battlefield 6, no caso, diferente de outras versões aí da franquia nos últimos anos, que tinha muita desconfiança, na verdade, esse aí existe uma confiança muito grande que ele vai ser um grande sucesso, né?
É, ele foi bem elogiado, né, no beta.
Vamos ver o que, que essa aquisição até vai mudar, né? Porque, inclusive, a EA vai deixar de ser uma empresa pública, né? Ela vai virar uma empresa privada, né? Vai tirar as ações do mercado, né? Como aconteceu com a própria Activision, com a Microsoft.
The Sims também deve dar um dinheiro federal pra EA até hoje.
Demais. Até por isso que eles desistiram de fazer o próximo. Eles estavam olhando aí, estavam olhando como fazer o próximo The Sims. Cara, na verdade, aí, a gente pode só suportar o 4 aqui, fazer ele virar free-to-play e lançar cada vez mais DLC, porque ele gera muito dinheiro.
Na publicação desse bônus aqui já vai ter saído o Battlefield 6, né? O Battlefield 6 aí, ele já é um fenômeno, né? Como o Evandro falou, o beta foi extremamente elogiado e muito jogado. Eu, inclusive, fiquei puto porque na semaninha do beta eu tava doente, então seria perfeito pra eu poder jogar, né?
Até morrer. Tipo assim,
vou ficar jogando. E aí o que é que eu tava... O que aconteceu? Eu tava morrendo, né? Só não tava jogando.
Tava morrendo sem jogar, né?
E ela acabou de lançar a versão free-to-play do reboot do Skate, que é um jogo.
Caraca,
que...
eu tô vendo muitos elogios, hein, Felipe?
Quer falar, geral.
Vários vídeos.
Eu joguei
o pessoal voando, carai.
Eu joguei umas 10 horinhas, é engraçado o seguinte, eu acho que ele é pior do que qualquer um dos... Talvez não que o 2 era muito maluquice. Mas com certeza pior que o Skate 1, com certeza pior que o Skate 3...
Ih.
Ele tem essa carinha de meio Fortnite, até os personagens são meio Fortniteizado, né, e tal.
É.
Mas ainda assim é um jogo divertido pra caralho, assim. O mote central da franquia, que é, mano, é só andar na rua e andar de skate onde você quiser, onde você tiver afim. Se você quiser ficar uma hora tentando acertar uma manobra específica, descendo aquela escada, pegando aquele corrimão, você vai fazer, e o jogo tem as ferramentas pra isso. Por mais que eu ache que ele seja um produto pior do que esses outros, ele ainda é um produto que não tem nada igual e que ainda é muito divertido. Eu não teria jogado 12 horas dele, sendo que eu não tô com tempo nenhum pra fazer porra nenhuma nas últimas duas semanas, se eu não estivesse gostando, assim. E tá sendo um sucesso, passou de 2 milhões de jogadores. Outro dia eu fui tentar jogar, tinha 80 mil pessoas na minha frente na fila, porque os servidores não estavam aguentando. Então ele bateu 2 milhões de jogadores nas primeiras 24 horas, né? Então ele também tá sendo um sucesso. E um jogo free-to-play, tá lotado de loot box, é um saco essas paradas.
Mas é de graça.
Mas é de graça, e se eu quiser entrar lá e não,
vai se divertir,
não interagir com nada disso. E, mano, eu quero ficar pulando aqui do teto dessa igreja lá embaixo, botar rampa e ficar 2 horas fazendo a mesma coisa. O jogo te dá essa possibilidade, né? É, então eu acho que foi uma adaptação interessante, inteligente, apesar de eu ainda achar que é um produto pior do que os outros, pra essa realidade nova, né? Eu entendo que, pô, o visual dos caras é meio Fortnite, é meio pai, mas não é isso que o público hoje em dia tá rodeando em volta. Ah, as loot boxes e as microtransações por causa de roupinha, comprar tênis da Vans, shape da Girl, das marcas de verdade. Pô, é paia ter que pagar isso em vez do jogo, às vezes você ganhava. Mas ele ainda é de graça. Eu posso não interagir com nada disso, não ligar muito pra forma com que eu me expresso dentro do jogo, que é isso que os developers e as publishers, né, na verdade, falam. Ah, você pode mudar suas roupas, você se expressar. Não interessa, isso vai custar dinheiro, pra mim isso não interessa.
Ah, mas pra uma galera interessa, né? E aí que eles ganham
pra caramba. Exatamente isso aí. Pra talvez a maioria até interessa. Então acho que é um produto de sucesso também. E Early Access, né? Tem muita coisa que o jogo pode e vai melhorar, eu imagino, assim. Então ela vem colecionando alguns sucessos aí recentes. Os próprios jogos que eles fizeram junto com o Joseph Fares aí no EA Originals, né? Take-Two, esse ano Split Fiction. Sucessos gigantes de jogos talvez você não esperaria da EA alguns anos atrás. Então eu acho que eles estão numa posição boa, acho que até por isso que eles foram comprados por tanto dinheiro. Resta saber se essa influência, lembrando que eles foram comprados por um fundo de investimento que é liderado pelo fundo de investimento da família real da Arábia Saudita, né?
A galera tá nem aí, caralho.
Que vem fazendo muitos investimentos. Não, eu tô falando
quer saber
da galera.
De dinheiro.
Eu tô falando o que isso pode mudar o rumo da própria empresa, né?
Não, eu tô falando questões morais, né? Do tipo assim, caraca. Teu amigo que ele fala assim, eu não torço pra time que foi comprado por árabes.
Por SAF? Mas por quê? Só árabes? Ele torce pro Pedrinho BH, então.
Ele torceria pro Chelsea do Abramovich da Rússia.
Não, é porque ele fala...
Talvez seja um cara tão horrível quanto...
Não é pro árabes especificamente, eu acho que eu me expressei errado.
O time foi vendido.
Foi vendido pra essas empresas que claramente usa trabalho escravo e essas paradas assim, sabe?
tá aqui.
Essas petrolíferas da vida, essas paradas assim, sabe?
Eu entendo o desejo de boicotar coisas que vão contra as nossas...
O que a pessoa acredita, né?
Isso, é. Mas hoje em dia é muito difícil, cara. A gente tem que entender que, infelizmente, quem manda no mundo é essa galera aí. Por mais que eles sejam horríveis, né? E sim, a gente tá falando da Arábia Saudita, que é um país que, alguns anos atrás, matou um jornalista, né? E nada aconteceu.
É muita grande e muita influência esses caras têm, mano.
E é historicamente um país que a família real tem os seus meios pra se desfazer de inimigos, né? E isso é preocupante pra mim, com certeza, assim. E esse fundo de investimento da Arábia Saudita, ele tá cada vez mais adentro do mundo dos videogames, né? A Savvy Games Group, que é de fato o guarda-chuva de jogos desse fundo, eles são donos de muitas empresas, têm participação em várias outras, inclusive na Nintendo, hoje em dia.
Então, mas aí tem aquela a teoria da conspiração, né? Tem uma galera que faz, tem até o termo lá, Sports Watching, que é a galera, por exemplo, o povo que comprou o PSG.
Isso.
É tudo um grande plano pra limpar a barra do Oriente Médio pro resto do mundo.
Exato.
E estabelecendo, tipo assim, ó, como a gente tá num time foda, mundialmente conhecido. E aí agora pode ter esse rolê de a gente vai se envolver com cultura pop, com videogame também, sabe? Tipo, somos donos da EA, estamos envolvidos com a Nintendo, você não adora o Mario? Pra dar uma amenizada em como a sociedade, no geral, vê as barbaridades que essa galera tá fazendo lá. Porque, cara, é muito dinheiro, pô. Quando você tá na casa do bilhão, quando você negocia do bilhão, a influência que esses caras têm, bicho, no mundo é muito forte, muito forte.
Muito.
Ah, pô, 55 bilhões é um valor assustador, mostrando que essas empresas de games, elas são super valorizadas, né, no mercado, né, de entretenimento de uma forma geral. Porque esses valores aí são valores de estúdio de cinema, caramba. De uma indústria que existe há mais de 100 anos.
Não, mas o games já não dá mais dinheiro que cinema há muito tempo.
É, eu tenho certeza absoluta.
Então, mas eu acho que a influência histórica, não. A influência histórica, por exemplo, uma Warner, estão cogitando vender a Warner Bros. Para duas empresas, né? Tem duas empresas interessadas, a Paramount e a Netflix, né? São duas empresas que querem comprar a Warner.
A série lá, Juras, o estúdio prevendo o futuro.
Exatamente. Que era a Amazon, né, que queria comprar ali, né? E aí, qual é o negócio? Por que que a Paramount, que era um estúdio que tava falindo, a Paramount tava falindo. Era uma parada que a gente não imaginei essa reviravolta. Os caras simplesmente foram vendidos. O Larry Ellison, que é o presidente da Paramount, ele é filho do David Ellison, que é o cara mais rico do mundo apenas.
É da galera da... Ai, meu Deus. Annapurna? Pictures, é isso?
Quem?
Também, a Megan Ellison, filha dele, é da Annapurna, né?
Na verdade, é o contrário, tá? O presidente da Paramount é o David Ellison, que é filho do Larry Ellison, né? Larry Ellison é o cara mais rico do mundo.
E David Ellison é irmão da Megan Ellison.
Exatamente.
Que é a da dona da Annapurna Pictures e Games, né? Lembrando isso. Olha, Annapurna hoje em dia tem um braço de games, né? Pô.
O Larry Ellison, ele é o cara mais rico do mundo porque ele é o cara que fundou a Oracle, né?
Sim.
E aí, a Oracle que basicamente esteve em todos os computadores empresariais do mundo inteiro, né?
Esse cara tem mais dinheiro que o Elon Musk?
Tem mais dinheiro que o Elon Musk. Ele passou.
Não, mas foi por algumas horas, né?
Eu acho que não tem, não.
Não, mas é, ó, Larry Ellison, bota aí, ó. Larry Ellison...
É porque teve...
Não, beleza, ele sempre tá na lista do top 10.
Rico,
mas eu cansei de ver a lista dele não tá lá em terceiro, quarto.
Aqui, ó. Ele passou.
Pô, tá maluco. Elon Musk, 400 bilhões. Larry Ellison, 270. É só a metade, só.
É porque teve essas... Algumas semanas atrás. É porque é o dinheiro desses caras, muito deles é de mentira, né?
É, dinheiro quântico também, é.
Aqui, ó, 393 bilhões a fortuna do Larry Ellison, a última análise.
Não, mas tô com a matéria da Forbes aberta aqui desse mês, que passou, falando que o Elon Musk tem 415 aí.
Mas eu tô com a matéria da BBC aberta aqui, do dia 10 de setembro,
pois
que
é, ele
é o cara mais rico do mundo.
É isso que eu tô tentando falar e não tô conseguindo.
Sim, é dinheiro quântico. Uma vírgula que o cara aposta muda.
Teve um dia...
Ah, que dispararam 40%, né?
Exatamente. Eu poderia ter falado isso se eu tivesse deixado.
É.
Mas foi basicamente isso. A Oracle reportou o balanço financeiro muito maior do que a galera esperava e num dia as ações subiram 36%. Um dia, 24 horas. Na verdade, elas chegaram a subir mais de 40% e fecharam com a alta de 36% em um dia. E é isso. Como eu disse, o Evandro, o dinheiro quântico do cara subiu
100 bilhões
aquele dia. Mas ele não conseguiu vender 100% das ações dele naquele dia.
Naquelas poucas horas.
Pra botar esse dinheiro no bolso, tá ligado?
Pra fazer um Pix.
É muito louco essa reviravolta, porque a Paramount, ela, por ser, né, o David Ellison aí, né, o cara tem um dinheiro aí que dá pra revitalizar muita coisa. Ele simplesmente foi comprando as coisas, tipo South Park. Lembra que o South Park tinha sumido da Paramount?
Uma treta. Pagaram uma grana fodida, mano.
7 bilhões. Maluco. 7 bilhões, tá bom?
Imagina, bicho. Caralho, puta merda.
E aí, o que é que eles fecharam agora? Eles compraram o UFC.
A marca.
Vai ser exclusivo para Paramount Plus.
Pô, mas o South Park é loucura. Imagina dois amigos criar bagulho, fazer piada de peido, mano. E ser vendido por esse valor.
Um sentimento muito forte hoje entre muitas empresas, principalmente as que tinham braços em mídia, mas tinham braço em outras áreas mais tangíveis também, produção de eletrônico, outros manufaturados, que para muitos hoje em dia o que mais vale a pena é a propriedade intelectual. Durante muitos anos se acreditava que patente de produto era algo muito importante. Hoje em dia, a propriedade intelectual é vista como um negócio mais valioso, porque ele é meio que, não é eterno, porque você tem, eventualmente, as leis aí de domínio público, né?
Ah, mas dá pra mamar nessa vaca aí legal, hein,
Felipe? Exatamente, assim, exatamente. Você vê a Sony Pictures do lado do Spider-Man. Uma licença abençoada que eles conseguiram pegar na época que a Marvel quase deixou de existir.
Nunca vão perder, né?
Essa é a verdade. Nunca vão perder, porque o que eles precisam fazer é filme. E se você for olhar as 10 maiores bilheterias da história da Sony Pictures, 7 são filmes do Homem-Aranha.
E Harry Potter, porra? Já tá outra hype de Harry Potter aí.
Então as empresas estão cada vez mais indo atrás de propriedade intelectual.
Vocês estão falando de uma empresa que quase acaba. A Sony depois teve aquele Sony Hack, que ela foi hackeada dos e-mails vazados. E a Sony Pictures quase vai pro buraco. Sim. E aí eles conseguiram revitalizar tanto que eles simplesmente lançaram o filme de maior audiência da história da Netflix, que é o Guerreiros do K-Pop. Simplesmente a animação mais assistida da história, o filme, o conteúdo Netflix mais assistido da história do streaming.
A Sony mesmo, que é a empresa que a gente sempre lembrou por conta dos eletrônicos, dos diversos, né? TV, computador, de som, né? Pô, Sony Ericsson, era uma das linhas mais premiadas de equipamento de áudio. Hoje o foco dos caras é comprar empresa de anime, catálogo de música, Sonic Music.
Crunchyroll tá extremamente valorizado, né? Porque Demon Slayer, por exemplo, se tornou o filme do Japão mais assistido da história do cinema. Uma animação, mano.
E não passou um monte de filme da Marvel aí?
Foi mais assistido em 2025 do que filmes da Marvel. Superou o Superman em bilheteria. Demon Slayer, que é uma parada que você precisa ter assistido o anime pra entender a história. Porque é uma continuação, não é um filler, não é nada.
É, não, e assim, pra quem tá de fora da bolha de anime, não é... Tipo, Dragon Ball é famoso pra caralho. Naruto, famoso pra caralho. One Piece, depois teve a série Netflix, tipo...
Sim.
São marcas que foram a bolha. Você fala Demon Slayer pra quem não é do meio, o cara fala, os carinha lutando com espada lá. Tipo, é um nicho dentro do nicho, cara. E olha o sucesso que isso fez.
Só que aí tem uma parada, né? Que o CEO da Crunchyroll... Ele falou assim que o anime não é mais nicho.
Mas não é mesmo, isso que eu tô falando. Passando pra games. Tipo assim, quem não joga videogame conhece o Mario e o Sonic. Mas aí, hoje em dia, talvez conheça também Last of Us, porque a série fez muito sucesso na HBO. Mas aí, sei lá, tipo, é um jogo Silksong. Ainda é nicho, querendo ou não, tá ligado? É tipo Silksong virar a pessoa da rua saber quem é o Silksong. Ter um filme do Silksong e ter audiência pra cacete. Esse Demon Slayer eu achei... Falei, cara, como é que pode? Eu passei em um shopping esses dias que tava tendo uma sessão e lotado, mano, lotado. Tipo assim, aquela filaria pra quê? Demon Slayer. Parece, lembrou a época do Vingadores.
Eu fico pensando que até o significado de nicho mudou muito, né? Porque nicho, quando a gente falava, era tipo assim, é só essa galerinha aqui que conhece. E quando você vê a parada, quando quebra a bolha...
É uma galerinha cada vez maior, né?
É, mano, não é mais nicho. Antigamente ser nerd era um nicho. Ah, vocês gostam dessas coisas aí, né? Essas coisas nerd aí, de estudar as coisas, de ver os desenhos animados, os filmes de fantasia, não sei o quê. Hoje em dia, né?
Esse ano, quais são as maiores bilheterias até agora, Júlio? Lilo Stitch?
O Lilo Stitch, ele é o primeiro lugar de filme americano? É o primeiro lugar?
Não, no geral. É que teve Minecraft também, né? Aí...
Mas é porque o maior sucesso do ano é o Neja, né? Que é o Neja 2, que é um filme chinês, a animação... Que ele faturou 2 bilhões, mano.
Meu
Ainda tem Avatar 2, tá? É Avatar 3 pra sair.
Esse ano?
É.
Meu Deus, não tinha ideia.
Dezembro.
Aquele filme do massacre de Nanquim lá da China também fez uma bilheteria absurda, mas não deve ter feito igual isso aí também, né?
Não, não fez.
Dead to Rights, né? Que acho que virou o nome em inglês desse filme. É, mas é isso, cara. Essas empresas que antes cresceram muito com manufaturados, outros produtos desse tipo, estão atrás de conteúdo. Pô, ano passado a Sony Music comprou o catálogo do Queen por mais de $1 bilhão.
Doideira, hein?
Alguns anos atrás eles compraram o catálogo dos Beatles,
da Apple.
Não, do Michael Jackson, né?
Michael Jackson, ele comprou da Apple o Michael Jackson.
O Michael Jackson Estate, né? O grupo, como é que chama isso? Tem um nome, eu não sei a tradução.
A galera do Michael Jackson, né?
É, a galera que controla a herança dele, é o nome dele, né? Sim. Eles tinham comprado o catálogo dos Beatles e vendeu pra Sony na época, acho que tem uns 10 anos já, por mais de 100 milhões na época, e na época era um absurdo também. É, então eles têm comprado isso, cara, os caras preferem em vez de... A própria Sony separou o seu grupo de investimento, eles tinham um grupo lá de investimento financeiro, né? Cara, joga isso pra lá, vamos deixar isso operar sozinho, porque o negócio hoje é conteúdo, assim. Há muitos anos já abandonaram várias linhas de eletrônicos, né? Ainda tem algumas. São mais interessados hoje em fabricar componente para outros, né? Ganham muito dinheiro fabricando componente para a própria Apple, né? Mas o principal dos caras é conteúdo. E videogame é um dos principais hoje em dia do ponto de vista de conteúdo.
Né? Doideira, né? Doideira demais. Vamos lá, gente. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Evandro de Freitas.
Esse foi mais um 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau!
A carrocinha levou três cachorros, uma vez o cantor, o Chico Lata e o som a piquenejo. Quando a carrocinha passa, leva quem tá sem coleira, leva cachorro de raça, cachorro vai de quem tá de bobeira. Carrocinha,
a carrocinha levou três cachorros.
Jogou na prisão o cão Bernardo e o João Alemão. Quase que leva o Zé Perdigueiro e o Terra Nova, que é mafião. É o chefão, deixando de ser Lorde Inglês. O galante malhado parou no xadrez por ter brigado com o Juca Maltês. Chichado no pé de um bulldog francês. Olha aí, tá ruim pra cachorro. Tá ruim pra cachorro. Quando a carrocinha passa, não adianta lá tipo socorro. Tá ruim. Tá ruim pra cachorro. Tá ruim pra cachorro. Quando a carrocinha passa, não adianta lá tipo socorro. A carrocinha levou três cachorros de uma vez. O cantor do Chico Lata e o chumó piquenejo. Quando a carrocinha passa, leva quem tá sem coleira. Leva cachorro de raça, cachorro de quem tá de bobeira. Filho de Miss Canil, na Alvera de Angola, que é um colosso, e o primeiro prêmio tremendo almoço, na ossascaria rodízio do osso. A carrocinha que nunca vacila, acabou com a festa que tava tranquila, porque René mordeu o clorofila, que andava de olho na lei de Camila. Olha aí,
tá ruim pra cachorro.
Rodízio do osso. vila. Acabou com a festa que estava tranquila, porque o René mordeu um clorofila. Cangava de olho na lei de Camila Itaú.